Boa noite, então, Rabotai. Nós estamos há 3 semanas, se Deus quiser, antes de Chag HaPesach, a festa que a gente comemora a saída do Egito, que os judeus saíram do Egito. Eu queria aproveitar nessas 3 semanas, Bezrat Hashem, contar um pouquinho da saída do Egito e algumas coisas que nossos sábios também nos ensinam sobre todo o êxodo. A gente começa a história. Am Israel ficou no Egito 210 anos. Mas tudo começou bem antes. Quando Avraham Avino, que foi quem descobriu Hashem, Hashem se revelou para Avraham, depois que ele havia procurado por muito tempo, tem uma opinião que só depois de 40 anos que Avraham Avino pesquisou e procurou e pediu, que Hashem apareceu para ele pela primeira vez, tem uma opinião que foi aos 40 anos, tem outra opinião que foi, ele começou tudo aos 3 anos de idade, Avraham Avino. Quando ele tinha 70 anos, Hashem apareceu para Avraham Avino e falou: eu vou fazer de você um novo povo. De você eu vou criar uma nova nação. Mas esses teus filhos, no futuro vão pecar. No futuro vão fazer coisas erradas. Não vão manter o pacto. E eu pergunto a você, Avraham: quando teus filhos errarem, quando teus filhos pecarem, quando eles quebrarem um pacto que a gente fez, o que, que você quer que eu dê para eles? Que o Yitzhak Shalom extermine o povo? Acabou? Ou que eles vão ficar numa diáspora? Ficar rodando o mundo? O que, que você quer, Abraham? Eu vou manter meu pacto, Deus falou. Mas se teus filhos quebrarem o pacto, o que, que você prefere? Que acabou tudo? Acabou? A gente acaba o povo e acabou tudo? Ou que eles passem por várias diásporas, por várias expulsões e mudança, imigração daqui, imigração para lá. Avraham Avinu falou: eu prefiro que, se meus filhos pecarem, você ficar mandando eles de um lugar para o outro. E assim Deus fez um pacto com Avraham. Esse pacto é chamado de Brit Ben Habetarim. É um pacto que Deus fez com Avraham Avinu em Parashat Lech Lechá. Quando Avraham Avinu tinha 70 anos de idade, Deus decidiu que, junto com Avraham, que se os filhos dele, os descendentes de Avraham, o povo judeu no futuro, errarem e fizerem coisas erradas, eles vão ficar mudando de lugar, para não ter que castigá-los de uma maneira brusca. Nós já passamos por 4 galuiot, 4 exílios. Nós estamos na quarta. Esse quarto exílio, ele está ligado com o quinto. Vamos explicar. O primeiro exílio qual foi? Mitzrayim, o Egito. 210 anos no Egito. Moshe Rabbeinu veio, tirou a Am Israel, passamos 40 anos no deserto, entramos em Eretz Israel, 14 anos, 7 anos de guerra, mais 7 anos para poder administrar o país, até que depois de, falando datas, mais ou menos 700 anos depois, foi destruído o primeiro Beit HaMikdash. Quem destruiu o primeiro Beit HaMikdash? A Babilônia. Nós falamos sobre isso em Purim. Então, o primeiro exílio é o exílio da Babilônia. Galut Bavel. Galut Bavel. No meio da... A gente construiu o segundo Beit HaMikdash. No meio dessa Galut... quando a gente voltou para Yerushalayim, os gregos dominaram Jerusalém por 52 anos. É uma terceira diáspora, a diáspora da Grécia. Prestem atenção, a gente estava em Israel, só que a gente não tinha o Beit HaMikdash, que estava na mão dos gregos. Os gregos conquistaram Jerusalém, conquistaram todo Israel, e não permitiram que a gente trabalhasse no Beit HaMikdash. Eles profanaram o Beit HaMikdash. E nossos sábios chamam isso de galut, de diáspora. Como? A gente estava em Israel, mas o templo não estava nas nossas mãos. Depois disso, vieram os macabeus e conquistaram e limparam Beit HaMikdash, e até que depois de alguns anos vieram os romanos e destruíram o Beit HaMikdash. E a quarta galut, o quarto exílio, é chamado do exílio de Roma, que até hoje nós estamos ainda no exílio de Roma, porque foi Roma que destruiu o Beit HaMikdash. Então nós temos 4 galuiot. Mitzrayim, o Egito, a Babilônia, a Grécia e a Galut de hoje, que nós, há já mais de 2000 anos, que é chamada Galut de Rome. Hoje, nós estamos na diáspora. Mas como? A gente tem o Estado de Israel. Verdade. Verdade. Hoje, nós estamos vivendo um momento maravilhoso da história do povo judeu. Lindo. Lindo. Tem o Estado, tem muita Torá em Israel. Os judeus estão morando em Israel. Quase a maioria dos judeus moram em Israel. Tem Torá em Israel. O hebraico voltou. Não se falava ivrit. Até alguns anos atrás, tanto como hoje. O hebraico voltou. Israel tem um exército, mas está faltando a coisa mais importante do povo judeu, que é o Beit HaMikdash. Enquanto a gente não tem o Beit HaMikdash, enquanto ainda existirem judeus fora de Israel, infelizmente a maioria dos judeus não estão em Israel, então nós ainda estamos na Galut, na diáspora. Isso só vai se resolver quando chegar o Melech HaMashiach, e ele vai levar todos os judeus para Israel. Mas por enquanto nós estamos na diáspora. Mesmo que a gente tenha um Estado, mesmo que os judeus estão em Israel, mas não é a maioria dos judeus que estão lá e a gente não tem um Beit HaMikdash, a gente não tem um templo. Então ainda a gente está na Galut. Nossos sábios falam que a última Galut, que é essa de Roma, no final eles vão se juntar com Ishmael. Que é quem vai ser o opressor do povo, no finalzinho, vão ser os muçulmanos. Isso está escrito claramente no Zohar e é o que a gente está vivendo hoje. A gente já não tem tanto problema com os cristãos. Nosso problema hoje, ele está rodeado, infelizmente, pelo ódio que os muçulmanos criaram. E isso é o final dos tempos. Assim está escrito que os muçulmanos é que vão dar o final, vai ser com eles. E até chegar o Melech HaMashiach. Então tudo indica que nós estamos muito, muito próximos que o Mashiach vai vir e vai reconstruir logo, logo o terceiro Beit HaMikdash. Então, a primeira coisa que começou foi um pacto que Abraão Avinu fez com Deus faz quando ele tinha 70 anos de idade. Para a gente seguir mais ou menos cronologicamente o que aconteceu, depois de 70 anos, quando Abraão Avinu tinha 70 anos, passaram 30 anos, ele teve um filho chamado Yitzhak, e depois de 400 anos que nasceu Yitzhak, os judeus saíram do Egito. Quer dizer, desde que Yitzhak nasceu, aí depois veio Jacob, e teve a história das 12 tribos, e Yosef, eles moraram no Egito, 210 anos que nós moramos no Egito. Desses 210 anos, 116 anos foi de escravidão. Porque quando a gente chegou no Egito, não era direto escravo, a gente era da família do vice-rei, Yosef HaTzadik. Então não tinha escravidão no começo. Mas quando morreu o último filho de Jacob, que chamava Levi, quando ele faleceu, aí começou gradativamente a escravidão do Egito. Ela se piorou muito nos últimos 86 anos, que intensificou muito a escravidão do Egito. Então, como a gente falou, a escravidão é porque os judeus, quando chegaram no Egito, começaram a fazer idolatria, começaram a quebrar o pacto. Então, Hashem falou, o combinado é, começou a quebrar meu pacto, tem diáspora, tem Galut. E aí começou a Galut do Egito, começou a escravidão do Egito. Começou justamente porque os Yehudim, infelizmente, começaram também a fazer idolatria. E Hashem, ao mesmo tempo, fez com que o povo se multiplicasse, multiplicasse, multiplicasse. Nós chegamos no Egito, 70 pessoas. Saímos do Egito, 603.550. Em 210 anos, cresceu de 70 para 603.550, Rahamim fala que as mulheres davam 6 filhos de uma vez só. A coisa cresceu demais. Quando eu falo 603.550, eram homens de 20 a 60 anos. Imagina as mulheres, imagina as crianças. Talvez a gente possa somar umas 3 milhões de pessoas. Tudo isso aqui estava no Egito. Os judeus moravam no Egito. Paró, o rei Paró, soube que vai nascer um homem. Olhem que interessante como que Deus faz as coisas. Que ele vai salvar os judeus do Egito. Ele não quer que os judeus saiam do Egito. O que ele fez? Ele decidiu que todo mundo que nascesse, todos os meninos que nascessem, fossem jogados no rio. Tinha um homem chamado Amram, que ele era casado com uma mulher chamada Yocheved. Ele era um tzadik da tribo de Levi. E ele decidiu, falou, olha, para que vamos ter filhos se os filhos estão sendo jogados no rio? E ele separou da mulher dele. A filha dele chamava Miriam. Ela falou, pá, o que você está fazendo é mais cruel do que Paró. Porque Paró mandou jogar os meninos no rio, você nem menino nem menina você não vai ter. E ele acabou voltando e casou de novo com a sua esposa, Yocheved, e ela engravidou, ela teve um menino chamado Moshe. Eu queria abrir aqui um parênteses bem importante. A esposa de Amram, o pai de Moshe chamava Amram, a esposa dele chamava Yocheved. A Yocheved é tia do Amram, é irmã do pai dele. E é proibido pela Torá um homem casar com a sua tia. A tia pode casar, desculpa, o homem pode casar com a sua sobrinha. Um homem pode casar com a sua sobrinha, mas um homem não pode casar com a sua tia. Um homem, um tio pode casar com a sobrinha, mas um homem não pode casar com a tia. Isso está na Torá. Mas Amram, ele casou com a tia dele antes da Torá ser dada. A Torá não tinha sido dada até então. Os judeus estavam no Egito, não seguiam a Torá, porque a Torá não tinha sido dada. Então ele podia casar com a Yocheved, que era a tia dele, porque a Torá não tinha sido dada. Por que eu estou querendo levantar esse ponto, Rabotai? Prestem atenção. Muita gente acha que sabe os motivos das leis da Torá. Então alguém pode falar, casar com a tia da zika, dar algum problema com os filhos, dar filhos com problemas, por isso que não pode casar com a tia, por isso que Deus proibiu casar com a tia. Se tivesse algum motivo físico, se a gente conseguisse entender a Torá, como pode ser que da relação de uma tia com o sobrinho nasceu o maior ser humano da face da terra, que é Moshe Rabbeinu? Isso é uma prova que as mitzvot não entendemos absolutamente nada. Quando a gente quer achar algum motivo, agora eu descobri por que, que não pode tal coisa. Por quê? Tem motivo. A gente não sabe o motivo, só Deus que sabe o motivo. Só Deus que sabe o motivo. Mais um exemplo. É proibido um judeu vestir leilinho. Um terno, por exemplo, muitas vezes o forro é feito, tem linho atrás. É um problema vestir leilinho, porque era pela Torá. É uma das mitzvot que a gente não sabe a explicação. Eu já ouvi alguém falando, não, porque acho que dá problema de câncer de pele, de não sei o quê, quem usa leilinho. Se fosse assim, como pode ser? Vocês sabem que o Kohen Gadol, o homem mais importante, quando estava dentro do Beit HaMikdash, a roupa dele tinha leilinho. Dentro do Beit HaMikdash é um pix, pode, fora não pode. Se você descobriu qual o motivo que não pode usar leilinho, isso é uma coisa física, uma coisa, sei lá, de saúde, por que, que o Kohen Gadol pode usar? Daqui é uma prova que as mitzvot a gente não entende absolutamente nada. Não tem. É muito, muito além da nossa compreensão. É impossível o Yodin entender o motivo das mitzvot. A gente pode entender alguma coisa para poder dar mais. A gente dá mais importância, a gente entende alguma coisinha, mas o motivo verdadeiro das mitzvot ninguém sabe. É só Deus. Tanto é que não tem explicação por que não pode casar com a tia. Se vocês me disserem que alguma coisa biologicamente vai dar errado, como pode ser que dessa relação nasceu o maior ser humano da face da Terra, que é Moshe Rabbeinu? Por isso, Rabotai, não vamos tentar entender os motivos das mitzvot. Hashem quer e a gente acredita. Esse Moshe, como a gente sabe, Paró decretou que todas as crianças são jogadas no rio. Aí o Rebbe estava grávida, a mãe de Moshe, e ela tentou esconder o menino. O menino nasceu prematuro, ela conseguiu esconder por 3 meses, até que chegou uma hora que não dava mais para esconder. Ela resolveu colocar ele num cesto e deixou no rio. Deus é grande. A Miriam, a irmã dele, ficava sempre de olho para ver o que vai acontecer. E a filha de Paró, chamava Batia, ela foi tomar banho no rio. E ela viu uma cesta. E ela pegou essa cesta e ela reparou que a criança é uma criança judia. E ela, como está escrito na Torá, "Batiftach batireu et hayeled veinei nar bochê, batachmol alav, batomer miyaldei ha'ivrim zeh." Ela viu que ele tinha um rosto de um Yehudi. E Moshe Rabbeinu não queria mamar de nenhuma mulher. Goi. Ele virava a cara. Até que ela viu que não está dando certo. Viu a Miriam e falou, olha, eu tenho alguém que possa dar de mamar para ele. Falou, chamou a mãe, era justo a mãe dela. Ken? E a filha de Paró falou, aqui está a criança, dê de mamar e eu vou te pagar. Ela botou, olha como Deus faz as coisas. Prestem atenção. ela é a filha de Paró. E Paró decretou que toda criança tinha que ser jogada no rio. Ela fez, ela foi jogada no rio, foi lá, justo as filhas de Paró, pegou o Moshe. Não só isso, ela deu de mamar, quem deu de mamar? A mãe dele, e ainda ganhou dinheiro para isso. Quer dizer, ela fez de tudo para escapar, Paró fez de tudo para escapar, a filha dele é que vai trazer o Salvador de Israel. E por isso a Bátia, ela se converteu para o judaísmo depois. A Bátia virou uma mulher de Tzedeket. Bátia faz parte da, ela fez parte da salvação do povo judeu do Egito. Parte integral, era uma goia que se converteu. A criança cresceu, esse era o costume, depois que ela saiu da mãe que estava de mamar, davam ela para Bátia, deram essa criança para Bátia. E a Torá fala assim, ele cresceu, Vatikra chamou Moshe. Ela chamou esse menino de Moshe, Vatomer Kiminamai Meshitiu, porque eu tirei ele da água. Em português não tem um verbo para tirar algo da água. Em hebraico é Moshe Meshitiu. Meshitiu significa eu tirei ele. Eu tirei. Que nome ela deu de fato? Ela sabe falar hebraico? Abate, abate, para. Oh. Moshe é em hebraico. Meshitiu. Puxei. Mas ela não fala hebraico. Tem uma opinião que ela perguntou para a irmã de Moshe. Como fala Minamai Meshitiu? Tirei da água em hebraico. Ela falou Meshitiu, Moshe. Rabbeinu Bahá'í fala que o nome de Moshe em egípcio antigo era Munhoz. Munhoz. Traduzido para a Torá ficou Moshe. Vamos pegar agora o nome Moshe. Em hebraico, a gente tem que... As palavras têm um significado muito, muito profundo. Minamai Meshitiu, tirei da água, tinha que se chamar em hebraico, o verbo certo é Mashui, tirado, puxado, erguido. Moshe é um verbo tirar, erguer, levantar. Ela falou, essa criança aqui eu vou chamar de Moshe, porque Minamai Meshitiu, porque eu tirei ele da água. Se você quer chamar ele de Moshe, porque Minamai Meshitiu, o certo em hebraico era chamar Mashui, tirado, levantado, e não Moshe, que é tirar. O nome, Rabotai, diz tudo da essência da pessoa. Ela deu esse nome, talvez sem querer, que Moshe é um verbo de tirar, porque quem tirou os judeus do Egito foi Moshe. Moshe, a propriedade de Moshe é tirar, é salvar. Não é Mashui, tirado. Ele é quem salva. Por isso que ele é chamado de Moshe. Eu não sei se a Bátia pensou em tudo isso, se foi o Ruach HaKodesh que ela teve, mas ela chamou Moshe porque ele é quem vai tirar. Não que ele foi tirado, ela não deu Mashui, tirado, e sim Moshe, aquele que tira. Com isso, a gente consegue entender que lá na frente, quando os judeus fizeram o pecado do bezerro de ouro, e Deus tinha decidido exterminar Halila, o povo, Moshe Rabbeinu falou, me apague do seu livro. Se você matar os judeus, me apague do livro da Torá. Isso tem a ver uma coisa com a outra, me apague do livro. Ele diz o seguinte, se você resolver Haz Veshalom matar Am Israel, quer dizer que não tive sucesso na minha missão. Quer dizer que eu não fui Moshe. Eu não consegui tirar. Apaga meu nome da Torá. O nome da pessoa diz muito sobre a sua essência. Moshe tinha a propriedade de salvar Am Israel. E Bezrat Hashem, na próxima aula, a gente vai ver como é que começou todo esse processo. Mas lembrem-se, Moshe Rabbeinu nasceu de uma relação tia-sobrinho. Moshe Rabbeinu nasceu, quando ele nasceu a água, a luz, está escrito que o rosto dele já emanava uma luz, quando ele nasceu, Itmalea Bait Or, a casa ficou cheia de luz. Esse é o Moshe Rabbeinu que vai fazer parte desde agora até os judeus chegarem em Israel. Ele não vai ter o mérito de colocar os judeus, de entrar com os judeus em Israel, mas ele vai acompanhar todo esse processo. Esse foi o maior ser humano que teve na face da terra. Bezrat Hashem, nas próximas aulas, a gente vai acompanhar toda essa luta que ele teve contra os egípcios, como é que ele tirou os judeus do Egito, como é que ele conseguiu chegar até o Har Sinai, como ele levou o povo. É um líder exemplar. O nome dele é Moshe. Moshe é quem leva, quem está na frente, quem tira, e não Mashui. Um líder não pode ser aquele que foi tirado. Ele é Moshe. E tudo isso aconteceu quando Avraham Avinu pediu para Hashem para que quando os judeus fizessem o pecado, que eles fossem para o exílio e não que Chas v'Shalom HaKadosh Baruch Hu ia exterminar Israel. Aqui que está começando o desejo de Avraham Avinu. Infelizmente a gente passou por mais 4 galuyot, 4 diásporas, mas que se Deus quiser logo, logo, o Mashiach está chegando, o Beit HaMikdash vai ser construído, vai ser a Geulah Shleima, a redenção completa. O terceiro Beit HaMikdash ninguém mais vai destruir e ninguém mais vai conseguir expulsar os judeus de Eretz Israel, que seja Bimherá, Bimeno, Amém.